Olá, minha gente! Essa é uma produção do Grupo Espírita Cantinho de Luz, aqui da cidade de Peabody, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Esperamos que gostem do que vão ouvir. Pode ser uma palestra, um estudo, uma entrevista, uma conversa, uma música ou até mesmo só um sorriso ou uma gargalhada, mas sempre com bom conteúdo e um pouco de sotaque. Aproveitem, enriqueçam a mente e o espírito. Sempre!
Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Cantinho Cast. Estamos aqui mais uma vez na sequência dos nossos estudos e das nossas conversas dentro da nona JOREsp, a Jornada Espírita de Peabody, número 9, cujo tema é Raízes. E esse ano, vocês já devem estar sabendo, nós estamos celebrando 160 anos do lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos por Allan Kardec, lá em 1857. Uma curiosidade rápida, talvez todos vocês já saibam, mas não custa lembrar, hoje o Livro dos Espíritos que nós temos não é o mesmo que Kardec publicou na sua primeira edição. Ela era bem menor, constituía-se apenas de 500 perguntas, segundo alguns, para ser mais preciso, 501 perguntas, com obviamente as suas subperguntas e os seus comentários e tudo mais. E apenas alguns anos depois, lá quando ele foi lançar o Livro dos Médiuns, em 1861, é que ele lança a sua segunda edição, já com as 1019 perguntas e todos os seus comentários. Então, 1857, nasce o Espiritismo, nasce o Livro dos Espíritos, e hoje estamos aqui 160 anos depois e alguns meses conversando um pouco sobre isso na nossa Jornada Espírita. E no tema da nossa segunda palestra da JOREsp, nós trazemos novamente o querido amigo Vitor Antenori Rossi, que vai se apresentar daqui a pouco para a gente, mas ele vai falar sobre o tema raiz, o que nos sustenta, e é sobre isso que a gente vai conversar também com ele hoje rapidinho. Não é isso, Vitor? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Cantinho Cast, e como eu não fiz isso da primeira vez, eu peço para que você me desculpe e apresente de onde é que você vem, para onde é que você vai, quem somos, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez agradeço pela oportunidade, pelo convite de estar aqui no Cantinho Cast, após já ter estado também no Cantinho de Luz, pelo menos na JOREsp. Também desejo aqui um bom o que quer que seja para quem estiver ouvindo, onde quer que esteja. São perguntas extremamente difíceis, mas de forma geral, eu nasci no interior de São Paulo, formei-me em psicologia e sempre diante de situações que me incomodavam, eu tentei ser aquilo que eu criticava. Então, na adolescência, em razão de fazer terapia com algumas psicólogas que só ficavam sorrindo e balançando a cabeça e aquilo me incomodava porque eu precisava de ajuda, eu decidi que eu seria um psicólogo como eu gostaria de ser. E a partir do momento que comecei a entrar na doutrina espírita e assisti algumas palestras que pareciam broncas, que pareciam críticas, e eu me saía de lá pior do que eu entrava, eu decidi também me tornar expositor para não ter que ficar criticando. Então, já que é tão fácil fazer, vá lá e faz. Vi que não era tão fácil, vi que tinha um monte de dificuldades, e isso me ajudou a me libertar da crítica, desenvolver empatia e entender que o esforço do outro em estar ali tem que ser mais importante do que a minha opinião sobre isso. De maneira geral, trabalhando muito com dependentes químicos, consegui entender que a dependência ela é muito intensa em todos os seres. Uns dependem de dinheiro, outros dependem de likes em redes sociais, outros dependem de atenção, alguns dependem da sua beleza para se sentirem bem. E deixei em segundo plano a questão da dependência química e fui me aprofundando nas dependências espirituais, nas dependências de todos os sentidos que acabam tirando a nossa espontaneidade e nos fazendo agir de acordo com o que o outro espera para que o outro me aceite, determinando assim uma não aceitação própria. E nisso eu me desconecto e não entendo os momentos em que estou apenas comigo como momentos de crescimento, entendo como solidões angustiosas. Então, a partir disso aí, o trabalho foi se desenvolvendo e como os materiais que eu produzi eram materiais muito profundos no tempo de produção, E às vezes eu não tinha oportunidade de divulgá-los como eu gostaria, e eu não gosto muito de repetir palestra, porque perde a espontaneidade para mim, eu resolvi criar essa extensão no YouTube, nessa extensão nas redes sociais, para que o trabalho ficasse registrado ali e eu ficasse também liberto de alguma forma de ter que repeti-lo incessantemente, impedindo assim novas criações, né? E me colocando também publicamente a julgamento para que, pela percepção do quanto o meu material melhorou, as pessoas percebam que eu também me alimentei dele, que eu não apenas estava ali como um hipócrita dizendo aos outros o que fazer.
Minha gente, será que a gente ainda pode conversar depois dessa introdução aqui? O tema é raiz, né? O que, que a gente pode dizer mais sobre isso? Obviamente, estou brincando, tem muita coisa para conversar, mas já tem muita coisa. Se vocês puderem agora, nesse momento, parar, dar pausa, rebobina, escuta de novo, para poder continuar daqui para frente, porque já tem muita coisa para a gente falar. E, obviamente, a gente não vai falar sobre Vitor, necessariamente, mas quando a gente vai conversando, à medida que a gente vai falando, a gente descobre muito sobre a gente mesmo. Eu me lembro quando eu era jovem, Vitor, já que você falou um pouco da sua juventude, eu lia muito Agatha Christie. E tem uma frase do Hercule Poirot, que é o grande investigador dela, é o Sherlock Holmes, vamos dizer assim, da Agatha Christie, né? Tem a Miss Marple também, que é a mulher. Mas o Hercule Poirot, ele diz o seguinte, ele diz: se você quer saber a verdade das pessoas, faça com que elas falem. Só isso. E não é falar sobre o que você quer, não. É falar sobre o que ela quer, porque na fala da pessoa, nós vamos encontrar a verdade da pessoa. E naquela verdade da pessoa, como ele é investigador e presta atenção, obviamente, ele está investigando mistérios e casos de assassinatos ou perdas ou coisas assim, que é talvez o trabalho do psicólogo, é escutar o que outra pessoa tem que dizer e tirar dali sentidos de que a pessoa às vezes está tão envolvida dentro de si mesmo que não consegue perceber o que está falando, né? Bom, página virada, Agatha Christie para o passado, vamos seguir para frente, né? O raiz, Vitor, o que nos sustenta? Eu me lembro que muitos anos atrás também, quando estava na minha formatura, a gente teve um daquelas pessoas que vão lá fazer uma palestra de encerramento, né, para aqueles que estão se formando, aqueles que vão, né, seguir carreira e tudo mais. E o cara contou uma história que nunca saiu da minha cabeça. Ele falou sobre o bambu. E eu pesquisei depois para saber o quanto de verdade era o que ele disse. E até hoje eu não encontrei ninguém que me desmentisse. Eu nunca vi uma plantação de bambu crescendo, mas eu já perguntei a algumas pessoas e todas as pessoas, pelo menos que puderam me responder com um pouco mais de segurança, disseram que era verdade. A história do bambu é a seguinte: você planta o bambu e você não vê o bambu crescer por uns 4 anos ou 5 anos. Você vê só a pequena mudinha ali e ela fica ali, aquele campo imenso, por vários anos sem crescer. E de repente o bambu começa a crescer. Existem locais e existem situações em que você é capaz quase de ver o bambu crescendo, de tão rápido que ele cresce. Ele chega a crescer 1 centímetro por dia. Então imagina, uma planta crescer 1 centímetro por dia, se você ficar observando, no começo do dia, no final do dia, você já vê que ela cresceu. E simplesmente esse bambu vai crescer 10 metros de altura, 15 metros de altura. Tem plantas, tem bambus que crescem 20, 30 metros de altura. Um negócio absurdo. E aí o cara ficou... o palestrante falando sobre isso, ele disse assim, e o que aconteceu nesse tempo? Por que o bambu não cresceu? E ele disse, o bambu estava se fortalecendo por trás, por baixo da terra. Ele está criando por baixo da terra a sustentação. Não está sozinho, ele não vai crescer sozinho, ele vai crescer junto com todos. Então ele está criando toda uma rede de raiz por baixo do solo, para poder crescer, para poder se sustentar. E aí tem um monte de outras coisas. A flexibilidade do bambu, a rigidez e flexibilidade ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre isso quando falar sobre outras palestras. Mas essa raiz, o que é que nos sustenta, Vitor? Que raiz é essa? Nós somos, nesse aspecto, somos bambus ou não somos bambus? Deveríamos ser mais como os bambus ou menos? Ou deveríamos ser mais como pássaros, que não têm essa raiz? Ou o que é a raiz do pássaro? Ou seja, raiz, o que é que nos sustenta, Vitor?
Perfeito. O que nos sustenta, a resposta está sempre no aqui e agora. Nós temos uma uma questão da linguagem, e isso se dá em todas as linguagens, que, por exemplo, quando uma pessoa me irrita, eu digo que eu não suporto essa pessoa. Eu não suporto essa situação. E suportar vem de dar suporte. Ou seja, eu voluntariamente me ausento da condição de ser raízes para que esse indivíduo possa crescer e deixo que ele caia no vazio e despenque diante de qualquer ventania. O trabalho geral do espírito deveria ser sustentar-se no sagrado, naquilo que vem de Deus, compreender que tudo parte dali. A raiz, além da questão da sustentação, que acredito que esse é o ponto principal que as pessoas olham, e a sustentação para alguns pode dar a sensação de estagnação. Eu não quero me enraizar aqui, porque se amanhã aparecer algo melhor? Então eu devo me lembrar que a raiz não é só a sustentação, mas também é por ela que os nutrientes chegam. Então se me sustento, se me enraizo em um solo hostil, eu também adoeço. E no que se refere à necessidade de ir mais adiante, é a minha ansiedade que diz, eu não vou ficar por completo aqui e vou deixar sempre uma porta aberta. Então o indivíduo se casa, mas mantém uns contatos ali escondidos em rede social. Ele aceita um emprego, mas continua mandando currículos por fora. Ele nunca sabe exatamente onde ele precisa estar. Eu devo me lembrar que na natureza, as frutas são redondas, em sua maioria, ou ovais. E as que não são ovais, como a jaca, são aquelas que caem de grandes alturas e explodem. Então a natureza encontra um jeito de sair da própria sombra e a fruta é redonda para que possa rolar ao cair e alcançar o sol. Então quando eu realizo um trabalho de sustentação plena no sagrado e compreendo que é do sagrado que eu estou tirando os meus nutrientes e que ali estou fortalecendo, eu simplesmente faço. E os meus frutos, consequentemente, cairão. Alguns nem serão sequer aproveitados por ninguém. Um pomar produz muito mais do que é possível consumir. Em outras palavras, se eu sou o melhor naquela empresa que eu estou, eu não preciso enviar currículos porque ficarei recebendo propostas. Quando eu sou bom naquilo que eu faço, o mundo me procura. Eu não preciso procurar o mundo. Então é a fruta mais gostosa, é a montanha mais frondosa, as pessoas viajam para ver o Everest de perto, viajam para ver Machu Picchu, viajam para ver a Torre Eiffel, viajam para ver o Cristo, porque não há nada maior do que aquilo no que diz respeito. Então ao invés de ficar tentando alcançar arranha-céus para chamar a atenção dos indivíduos ou para que eu seja notado, eu simplesmente permito que Deus atue em mim e que tudo aquilo que foi produzido por mim é meu. A criatura jamais supera o Criador. O meu livro nunca será maior que eu e nunca definirá a mim como ruim apenas porque ele foi ruim. Então, a partir do momento que eu compreendo isso, eu entendo que mesmo o pássaro, como você disse, em sua liberdade, escolhe um lugar seguro para fazer seu ninho. E ao fazer seu ninho, faz dali a sua casa com gravetos soltos e ele busca e ele sabe o que fazer com aquilo e ele simplesmente mora em uma árvore que lhe dá segurança. Então, quando eu sou uma árvore frondosa, estes espíritos que têm a função no mundo de semear e não podem se apegar a um determinado local, encontram em mim repouso momentâneo também para produzirem os seus movimentos, como um indivíduo que se senta para escrever um livro ou montar uma palestra e se apoia em Jesus momentaneamente para depois seguir o caminho semeando isso.
É interessante você falar do pássaro, né, que faz lá o seu ninho, e aí eu me lembrei que um pensamento que me ocorre de vez em quando é que eu nunca vejo, depois de uma tempestade, quando, sei lá, os ninhos dos pássaros não se sustentaram porque o ventania foi grande, eu nunca vejo um pássaro desesperado, com a asinha cobrindo os olhos e chorando lágrimas porque a casa dele foi destruída. Ele simplesmente deve voltar a colher mais raminhos e fazer um ninho de novo, porque de que adianta perder tempo, né, chorando sobre o ninho derramado, ou o leite, ninho, não, o ninho que caiu da árvore, né? E não fazer outro ninho, né?
Exato. E mais adiante ainda, nós podemos pensar que algumas espécies de pássaro constroem os seus ninhos com alguns galhos para dentro e colocam ali os seus ovos, porque quando os seus filhotes nascem, eles estão acolhidos pelo ninho, e à medida que eles vão crescendo, o ninho começa a espetá-los, motivando-os a buscar um local mais seguro, e com isso eles saltam do ninho e aí aprendem a voar. O trabalho do indivíduo que quer se sustentar na verdade não é acolher os outros infinitamente, mas criar um espaço para que no momento inicial ele possa sair. É compreender o que motiva um alcoolista, é compreender aquele filho que é chamado de problemático, quando na verdade é alguém que apenas não se encaixa no modelo atual. E encontrar maneiras de motivá-los a buscarem a própria liberdade. Então, mais difícil do que sustentar uma raiz é se apegar aos próprios frutos. E este é o que alguns indivíduos brigam por direitos autorais de seus livros, por direitos dos seus slides em palestras, por direitos de citações naquilo que disseram. E nós temos Jesus que não escreveu nada, não patenteou nada, e nós ficamos repetindo ele, está em para-choque de caminhão, está em adesivos em janelas. Então esse apego ao fruto, como se aquilo me definisse, como se eu nunca mais fosse capaz de produzir aquilo, é a ilusão do que não percebeu sua raiz. Essa ilusão, essa desconexão, ela é maior, fica claro. Todos temos raízes, nós não estamos soltos no mundo neste sentido. Só que alguns não percebem que têm raízes e caem na angústia. Acham que serão levados por qualquer coisa. O câncer vai me destruir, essa pessoa terminou comigo, eu vou ficar destruída. Ninguém gosta de mim, eu vou me destruir. Então, pior que não ter a raiz, é não perceber a raiz. É não compreender que aquilo tudo que você produziu foi teu e continuará sendo. Não foi sorte, não foi uma alteração genética, foi simplesmente a lei de causa e efeito se aplicando sem que nenhuma vírgula se modifique.
Você falou aí de angústia, né? Você falou de crescer, né? Você falou da raiz esquecida. E aí isso meio que me lembrou de duas coisas. A primeira é que você tem um livro, né? E aí você falou duas palavras que eu acho que estão no título do seu livro, que é a angústia do crescer, não é isso? O título do livro. As pessoas têm como comprar seu livro? Tem como acessar? Como é que está o livro?
O meu livro não tem mais direitos autorais, porque eu os quebrei. Então ele está disponível para download em PDF. Né? As versões físicas só tem mais algumas que algumas pessoas querem. E o objetivo da venda foi só pagar o seu custo. Uhum. Então o livro é disponível e mesmo aquelas pessoas que possuem o livro físico estão abertas a xerocá-lo, copiá-lo, sem qualquer tipo de sanção. E o objetivo é justamente isto, né? Tratar da temática deste momento. A angústia do crescer se refere ao momento de dar o próximo passo, porque acho que toda a minha raiz tem que ir junto, quando o próximo passo é permitir que o fruto caia.
Uhum.
É o medo de trocar de emprego, é o medo de sair da casa dos pais, é o medo de fazer a primeira palestra. Sempre que eu estou em uma situação e sou convidado a uma nova, eu estou sujeito a essa angústia específica, que é a angústia de será que eu estou pronto? Será que eu vou dar conta? Será que vão gostar de mim? Será que está bom o suficiente? E o indivíduo chega a um ponto de conseguir fazer uma palestra sem slide, é aquele indivíduo que fez uma palestra com 9 folhas de papel e ficou mais lendo do que falando. É parte do processo. Mas quando eu tenho conexão com a minha raiz, eu penso o seguinte, mas eu não consigo fazer uma palestra de 40 minutos. Mas eu, como ser no mundo, tenho 40 minutos para falar de mim ou de algo que eu presenciei. Então todos nós temos material suficiente. Nós nos esquecemos da raiz. E ficamos achando que somos fracos ou fortes ou rígidos ou maleáveis demais, quando na verdade somos exatamente o que precisamos ser. E se alguém ou a vida nos convidou a algo, é porque estamos prontos. Mesmo que seja para passar vergonha.
É verdade, mesmo que seja para passar vergonha, porque no final das contas nós vamos aprender com aquilo também, se a gente estiver disposto a aprender com aquilo, né? E quantas pessoas não passaram vergonha nas primeiras vezes e depois se tornaram o que se tornaram, né? Não desistiram e seguiram adiante, né?
O que eu digo é, se você tiver uma oportunidade de passar vergonha para crescer, passe, porque quando as pessoas estiverem rindo de você, você pelo menos levou alegria a alguém.
É verdade, mostrou os dentes. E aí você, né, eu disse que quando você estava falando, eu lembrei de duas coisas. O primeiro foi seu livro, que você acabou de citar. E a outra foi a trova que foi escolhida para o seu tema, que é uma trova, cada palestra também tem uma trova específica escolhida para o tema, tirada da obra de Chico Xavier. Essa daqui foi escrita por Álvaro Martins, através de Chico Xavier, é uma trovinha simples, como todas elas, essa diz assim, Vitor: quem ama é raiz na vida, um ramo que encolhe o amor. A raiz serve esquecida para que o ramo dê a flor. Muitas vezes a gente esquece mesmo da raiz, né? E isso pode ser positivo, obviamente, mas pode ser negativo, como você citou aí muito bem no caso, nos casos aí que você foi citando. Então é interessante que a gente saiba a nossa raiz, que a gente conheça, que a gente lembre dela algumas vezes para poder saber da nossa sustentação, mas que também eu saiba que a raiz ela serve para um propósito, mas eu tenho todas as outras partes da árvore.
Isso. Né?
Que é, ela está esquecida, que a gente não vê, mas ela está lá, ela existe. Então faz parte um pouco da ideia do que o Espiritismo traz para a gente do conhecer-se, de saber todas as nossas partes, saber quem nós somos.
Faz. O esquecimento da raiz, ele vai a um outro ponto. Como eu coloquei da raiz, além de sustentáculo, aquilo por onde eu absorvo os nutrientes, esquecer-se da raiz também implica, saindo da questão filosófica e existencial, mas indo para a questão prática, o meu corpo também precisa de alimento. O meu corpo também precisa que eu me enraize. Então, o indivíduo que se esquece da raiz é aquele que já não percebe o quanto de açúcar está comendo. É aquele que não percebe o quanto de gordura está comendo. E da mesma maneira que o fruto do espírito é a palavra, o fruto do espírito é a liberdade, o fruto da gordura é o colesterol. Então, eu estou ali semeando colesterol na minha artéria e o fruto disso será o infarto. É sempre uma consequência de semear e colher o fruto, de semear e colher o fruto. E tudo parte de onde estou tirando meus nutrientes. Então, preciso, às vezes, de um médico para me dizer que eu estou comendo mal. Porque eu esqueço da minha raiz. Eu abro a geladeira e como. E, da mesma maneira, eu abro a minha boca e falo mal do outro. Eu faço a fofoca, eu não percebo que é daí que eu estou tirando o meu nutriente, porque eu vou no indivíduo e pergunto, você sabe o que aconteceu com fulano? E puxo esse nutriente, qual será o meu fruto? Passar essa fofoca adiante. Então esquecer-se da raiz é muito mais no sentido prático da coisa, começar a alimentar-se automaticamente e não atualizar a sua dieta, não atualizar o seu comportamento à medida que a ciência avança e te diz, isso não pode mais, isso faz mal. O cigarro tem 4.700 substâncias tóxicas e a pessoa paga para fumá-lo, porque já está preso ao vício, já está se alimentando de algo e pensa que não pode modificar isso. Nesses conceitos, esquecer-se da raiz leva sempre à destruição. A árvore apodrece, a árvore não percebe mais o que precisa, fixa-se nesse solo infértil e não consegue se perceber. Quando eu entendo que o meu fruto é o que me guia adiante, eu sigo com ele. O velho tronco eu deixo apodrecer. E eu sigo com o meu fruto, que é a reencarnação. Deixar de ser o doutor e tornar-se o bebê. O indivíduo tem uma dificuldade grande de fazer essa conexão mental porque o ego não o deixa. Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem sou eu? Você sabe quem eu fui? E ficam procurando, Emmanuel já encarnou na Terra? Quem é ele? Quem será ele? Como se ele fosse resolver o problema do mundo. Como se alguém tivesse essa força, como se eu não pudesse resolver o problema, ao mínimo, do meu mundo. Se eu permitindo que eu seja o meu fruto, eu fico eterno. Eu me mantendo firme no meu primeiro enraizamento, eu apodreço e luto contra forças naturais.
O Livro dos Espíritos cita, né? Quer dizer, na verdade, no Livro dos Espíritos, mas na verdade não é uma resposta nem nada, é um comentário de Kardec. Quando ele usa a palavra raiz em alguns momentos, ele fala, né, nesse aspecto sobre eliminar o mal pela raiz. E é uma expressão que a gente utiliza corriqueiramente no português. Né? É engraçado que, morando aqui nos Estados Unidos, a gente não escuta essa expressão com essa do mesma maneira. Existem expressões similares, mas não, pelo menos não que seja corriqueira de se utilizar, mas no Brasil a gente usa muito, né? Vamos eliminar o mal pela raiz. Então, a palavra raiz ela é muito presente no nosso vocabulário diário, vamos dizer assim, por essa expressão. E Allan Kardec fala, utilizando essa expressão raiz, ele diz que nós só conseguiremos, né, melhorar ou se educar quando nós conseguirmos arrancar o egoísmo, né, ou seja, dessa base, né, que nos corrói, que nos aparentemente nos sustenta, porque muitos de nós, né, não conseguimos perceber o quão egoísta nós somos, né, o quanto nós deixamos nos levar por esse egoísmo. E enquanto nós não conseguirmos perceber isso e eliminá-lo pela raiz, através da educação, da modificação, todos os frutos serão frutos egoísticos, né? Então, eu queria, pensando dessa maneira e utilizando esse trechinho do Livro dos Espíritos, eu queria que você conversasse um pouco, falasse um pouco sobre esse aspecto. O que é esse egoísmo que Kardec está falando? O que é que a gente precisa eliminar? Porque o que eu tenho visto muitas vezes é que, às vezes, algumas mensagens, algumas coisas que são ditas, apesar de serem faladas como sendo amor a si mesmo, na verdade, em algumas pessoas, não parece ser amor a si mesmo. Parece muito mais ser egoísmo a si mesmo do que amor a si mesmo. Porque onde é que a gente limita? Onde é que é essa... Obviamente, tudo é penumbra nesse meio, mas onde é que existe? Como é que a gente pode diferenciar o que é amar a si mesmo do que é esse egoísmo que precisa ser arrancado pela raiz para que a gente possa realmente crescer?
Isso, eliminar o mal pela raiz, esse movimento que eu falei anteriormente, não permitir que ele se nutra. É impedir que os nutrientes da maldade cheguem. Não cheguem. Então, trazendo para a questão prática, o indivíduo que quer parar de beber não pode continuar indo no boteco. Porque ele se enraiza em um solo onde é regado por álcool, então por natureza isso não nos constrói. Ele quer parar de fazer fofoca, não pode andar com fofoqueiros. Então quando eu elimino o mal pela raiz, significa que eu deixo a raiz apodrecer porque ela não se nutre. Porque eu modifico o solo. E isso não é possível mais gerar novos frutos. O egoísmo, a meu ver, e voltando à questão da raiz... Sempre que nós encontramos uma pessoa que não consegue crescer, que não faz esse movimento de lhe dar os frutos, são as pessoas que nós chamamos de pessoas radicais. Por isso, porque o radical vem de raiz. Então, é o radical islâmico, é o radical cristão, é o radical rebelde, é o radical que diz assim, falaram algo há 2000 anos e eu não permito que isso morra, eu continuo me alimentando daquela palavra de Maomé, de Moisés, ou de quem quer que seja que dizia que mulher é inferior, que tem que destruir os inimigos, que se eu não fizer isso Deus vai me punir. Esse é o radical. Quando eu modifico o meu solo e entendo que Jesus falou, esquece tudo o que foi dito por Moisés e resume em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é colocar num novo solo. Então tira tudo aquilo que você pensa saber e volta a ser uma sementinha num vaso novo. Mas o indivíduo fala, eu que sou uma sequoia de 150 anos, você quer que eu volte a ser semente? Eu não aceito. E o egoísmo vai por este caminho. Assim como nós temos o cristianismo, o ateísmo, o deísmo, os ismos da vida, o egoísmo é a religião do ego. É quando o indivíduo faz de seu próprio ego, que é o aspecto consciente que ele tem de si, uma religião. E tudo que não lhe cabe, ele considera que é heresia, que é blasfêmia. Então ele decide a roupa que a mulher tem que usar, o sabor da pizza que vão comer, a música que o filho pode escutar, a religião que o outro pode ter, e ele vai cada vez mais entendendo que se ele não está satisfeito, o mundo está errado. Então a diferença primordial, a meu ver, entre amor próprio e egoísmo, o amor próprio é quando eu compreendo que eu me amo o suficiente, eu não preciso que ninguém mais me ame para eu me sentir amado. Então se a sua opinião diverge da minha, eu não me sinto atacado e nem compelido a te doutrinar. O egoísta, ele ama tanto a sua própria opinião, que toda vez que alguém discorda, ele sente que o outro está na sombra e precisa curá-lo disso, e enxerga em si os recursos para fazê-lo. Quando, na verdade, o si contém apenas aquilo que ele absorveu na sua existência. E vários desconhecidos que ele ainda sequer poderá ter acesso imediatamente. O egoísmo, portanto, seria fazer do ego a sua religião.
Radical, essa palavra é bem interessante nesse aspecto, porque realmente é isso que a gente infelizmente vê. E quando eu particularmente falo sobre isso, espero que outras pessoas também, eu imagino que sim, muita gente, né, para falar a verdade, que nós temos que reconhecer que, em graus maiores ou menores, nós temos aí as nossas ainda parcelas de egoísmo, e porque nós temos os nossos gostos, né, as situações em que vivemos e tal, e a gente tem isso enraizado. Né, e lembrando que nós somos multimilenares, né, imaginar quantas vezes nós repetimos os mesmos equívocos, quantas vezes nós adentramos pelos mesmos erros por não termos percebido, e isso foi ficando cristalizado, enraizado. E aí, hoje nós estamos em determinada situação e alguma coisa acontece, eu olho e eu tenho a tendência a fazer novamente, porque eu sou atraído por aquilo, porque eu já estou fazendo aquilo há muito tempo. E como arrancar essa raiz? Como é que eu posso tirar essa, não do agora, não do, mas isso mais profundo? Né? Será que eu preciso conversar? Será que é bom conversar com alguém para poder perceber isso melhor? Como é que...
Parte do autoconhecimento, sim. O autoconhecimento é algo difícil de fazer sozinho, porque eu tenho pontos cegos. Né? Ou por defesas psíquicas, ou porque realmente eu quero ter. E é o livre-arbítrio. Mas a questão do egoísmo, quando eu digo que o indivíduo faz do ego um deus, algumas pessoas podem pensar nos extremistas. E fazer do ego um deus, aqui eu vou para a física, né? Que nos diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, então eu não posso ser politeísta. Eu posso até acreditar em vários deuses, mas dois não podem estar atuando ao mesmo tempo, fica claro. Então, quando eu digo que o meu ego é Deus, o outro Deus, qualquer que seja ele, não pode atuar. Ou seja, quando eu recebo o diagnóstico de uma doença e acho que não mereço. Quando eu sou traído e acho que não mereço. Quando eu sou injustiçado e acho que não mereço. No momento em que eu questiono o que me foi dado pela causa e efeito e pela providência, eu estou anulando essa certeza e colocando a minha que diz, não, falharam comigo. Não era eu que tinha que estar passando por isso, era o vizinho. E nesse momento eu estou sendo egoísta, porque eu considero que o meu ponto de vista é o divino. O meu ponto de vista detém a verdade. E algo que eu tenho usado ultimamente nas palestras é justamente isso. O indivíduo que reclama é aquele que clama novamente. Então eu reclamo, a partir do momento que eu reclamo, eu estou dizendo, olha, aquilo que eu clamei e me foi dado veio errado, então eu estou reclamando que me mande outra coisa, porque esta não me serve. Isso é egoísmo. Questionando a providência como se fosse uma empresa de entregas que entregou o pacote errado ou como uma empresa de viagens que extraviou minha mala. E eu, na verdade, estou sujeito a leis universais e naturais que não são leis determinadas por indivíduos que se seduzem, que se corrompem, mas leis naturais, ou seja, elas acontecerão eu querendo ou não, que sempre me dão exatamente o que é meu. O indivíduo se desliga do egoísmo quando ele não faz a pergunta por que eu, mas sim como me virar com isso. Nesse momento ele entende que ele merece o que tem, seja bom ou ruim, não se apega àquilo, nem ao sucesso e nem ao fracasso, e se resigna com todas as situações de maneira não submissa, mas de maneira feliz, e diz, perdi uma perna num acidente, vou ter que lidar com a outra, perdi a visão num diabetes, vou ter que aprender a andar sem as pessoas me guiarem. Então, quando eu perco a visão e não consigo mais caminhar sozinho porque me vitimizo e exijo que os outros me levem aos locais, eu estou sendo egoísta, dando a entender que eu não merecia tê-la perdido.
É interessante de a gente perceber, né, com visões diferentes, pessoas com vivências diferentes, com estudos diferentes, com vivências, né, vidas diferentes, conseguem perceber coisas, né, sim, nas coisas simples da vida, né, como a gente ainda é egoísta quando... com coisas simples, como você falou, às vezes é uma banana, às vezes é uma laranja, e às vezes é uma perna, né? Que eu não tenho ou que eu tenho extra, né? Ah, tem tanta gente reclamando que perdeu o dedo e tem gente que nasce com seis, né? E como é que é sempre o meu, né? Sempre o meu ponto de vista, é sempre de onde eu estou, né? Afinal de contas, eu olho o mundo a partir de onde eu estou, né? E quando eu começo a perceber o mundo não a partir dos meus olhos apenas, mas a partir dos olhos dos outros, aí, como você falou, né, o ponto cego deixa de existir, porque agora eu estou com outras pessoas. Né? E aí a gente vai lá para o Livro dos Espíritos, quando os Espíritos, Kardec faz a divisão das leis morais e vai falar sobre lei de sociedade. A gente precisa do social, precisa do outro para poder crescer. Enquanto quando a gente não faz isso, aí o egoísmo reina supremo. E aí se torna isso que a gente se tornou na história. Para a gente encaminhar para o final, eu queria citar um trechinho da letra da música que a gente escolheu para o seu tema, que é uma música do grupo Arte Nascente, o GAN, mais conhecido como GAN. É uma música que chama Raízes. E a música diz assim, vocês vão escutar a música mais lá para o final no final do nosso programa, não é? E a música começa assim, eu vou ler o comecinho e depois eu vou ler o final para Vitor refletir um pouco com a gente sobre isso e a gente encerrar o tema dessa nossa conversa, desse nosso papo. Ele começa dizendo assim, o grupo Arte Nascente: seja como uma raiz, firme um ideal, siga o seu destino, ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. É um pouco da história da semente que a gente falou na nossa conversa anterior, né? Que ela vai, uma hora, vai criando a raiz, mas a raiz não é um ente separado, ela é um pedaço de algo que vai se formar. Então eu preciso, né, subir, eu preciso sair dali de onde eu estou, mas, né, sendo uma raiz.
Oi, minha gente. Enquanto editando aqui a nossa conversa com o Vitor, eu decidi procurar uma outra música para colocar aqui no meio. E aí eu encontrei uma segunda versão da mesma música que a gente vai tocar ao final, que é a música chamada Raízes. Eu acabei de falar isso aí no episódio. Essa música, essa segunda versão que eu encontrei na página acervoespirita.com.br. E a única informação que eu tenho sobre quem gravou essa música é que é de um álbum chamado Concafrar número 3. Provavelmente alguma gravação da turma da Concafras. Então fiquem aí agora com essa versão da música Raízes, do grupo Arte Nascente. Essa versão produzida e gravada no disco Concafrar número 3.
Seja como uma raiz, firme um ideal, siga o seu destino, ame a quem puder amar, dê a mão a quem chamar, tire a pedra de você e veja o sol nascer. Pare, faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor, seja irmão do seu irmão, Cristo é nosso mais fundo ser, o desejo do mais débil ser, ter a paz que finge ter, o mais puro e inocente ser, ter alguém que pinte o sol, que acorde as manhãs, ver o artista que criou e amar como ele amou. Lá, 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 la la ya, la ya, la ya, la la ya, la ya, la ya, e amar como ele amou.
Eu fico imaginando Jesus, como é que será que ele encarava isso, né? Encarava essa questão de ter uma raiz. Porque Jesus, sabendo que o Espírito mais perfeito que já passou pela Terra, ele era dali de onde ele nasceu, mas ele não era dali de onde ele nasceu. Ele viveu ali, mas viveu longe. Viveu perto, viveu dentro das pessoas, mas fora das pessoas. Ele estava e não estava. Ele é exatamente, ele parece ser esse paradoxo constante do estar no presente, mas estar no futuro ao mesmo tempo. Ele não se prende e se prende. Ele, né? Então, Jesus é interessante parar para pensar isso, e essas ideias estão vindo aqui na cabeça agora, enquanto estou falando, por isso que eu estou demorando mais para pensar sobre ela, porque ele fala, né, para Pedro, por exemplo, né, construir a casa sobre a rocha, que é rígida, né? Mas na passagem da mulher adúltera, ele escreve na areia, né? Ou seja, ele realmente equilibra as duas coisas. Ele busca mostrar que as coisas, elas são aparência, mas a gente tem que buscar a essência, né? Então eu vejo a raiz se eu tiver raio-x, mas eu sei que ela está lá, mas eu não vejo se eu não tiver raio-x. Mas ela está presente, né? Como, mais uma vez, só para reforçar o que você falou, e você busca um caminho para encerrar o nosso papo, afinal de contas você vai falar muito mais sobre isso na palestra. Como eu disse da outra vez, ou já falou, ou vai falar. Essa raiz, invisível, visível, né? Fixar onde? Como? Cada um tem a sua, cada um escolhe. Como é que você encerra aqui o nosso papo, Vitor? Raiz, o que nos sustenta?
Seria ser a raiz. Muito mais importante do que ver a raiz. Compreendê-la realmente, como você disse, uma extensão de mim, uma extensão do todo, que se liga ao todo, mas que é individual. Eu pertenço ao universo, eu congrego o universo, eu vinculo ao universo, mas eu sou um ser num cerne momentaneamente material. Se eu me enraizo no materialismo, eu me enraizo na limitação. Então, o nosso corpo é tão limitado que eu não consigo nem saber a cor dos meus olhos se ninguém me disser. Eu preciso que você me diga se os meus olhos são verdes, castanhos ou pretos. Eu preciso que você me diga se eu estou com a face no dente. E quando nós olhamos em direção a um espelho, nós nos modificamos. Eu dou um exemplo disso que vale muito quando o indivíduo vai em um casamento, essas festas de casamento, de formatura, e tem o jantar. E as pessoas sentam àquela mesa e elas ficam comendo e dando risada, e elas estão comendo ali, às vezes, calmamente, ou como ogros que estão devorando a comida. E quando chega aquele indivíduo fazendo as filmagens das mesas, e chega naquela mesa, as pessoas se arrumam na cadeira, param de comer, fingem que estão conversando, colocam o copo de cerveja um pouco mais para lá. Então, toda vez que eu sou convidado a olhar para mim conscientemente, eu monto uma imagem errônea a meu respeito. Eu não sei como eu roo unha, eu não sei a cara feia que eu faço quando alguém me fecha no trânsito, e eu preciso do outro para me dizer isso. O enraizamento é muito mais assim, eu tenho uma raiz, eu preciso acreditar que eu tenho uma raiz. E se o que eu estou produzindo é ruim? Ou é pouco, então o problema é o solo onde ela está. Não contestar a minha raiz. Não contestar que você é mais feliz que eu porque tem mais dinheiro, ou porque tem 6 dedos, ou porque tem 4 dedos. Mas entender que você talvez já migrou para um solo melhor. Ou talvez esteja lidando com uma situação que me parece positiva e que é fruto da tua causa e efeito. É sempre meritocrático. Ou eu entendo que o mundo é meritocrático, ou eu fico lutando por um mundo de igualdades não merecedoras. Quando eu me enraizo na fé, como Jesus fez, eu compreendo, e como está escrito na letra, tirar a pedra para ver a luz é isto.
É Tire a pedra de você e veja o sol nascer.
Tire a pedra de você e veja o sol nascer, ou seja, dentro de mim existe a luz sagrada. O que os indivíduos, infelizmente, continuam buscando é a iluminação pelo satélite, como a lua. Eu leio Jesus e sou iluminado pela palavra de Jesus. Então eu acho que eu tenho luz. Aí eu faço uma palestra falando de Jesus e acho que as pessoas estão gostando de mim e não das palavras dele. O espírito que compreende o seu enraizamento e pela fé não se desvirtua, ele desenvolve luz própria. Ele torna-se luz. E quando é luz, não existe sombra. Então eu não enxergarei defeitos nos outros, porque eu não enxergarei diferenças. Eu enxergarei o outro. E ao enxergar o todo, eu não considero ninguém ruim ou bom. Eu apenas considero o outro ele. Quando eu tenho a sombra em mim e a minha luz é pouca, eu só enxergo o que for de sua iluminação, mas a tua sombra eu também enxergo. Eu preciso ter luz própria e aí o que é do outro não me incomoda mais. Eu não me irrito, eu não me sinto desconfortável, eu não me sinto desafiado, eu não me sinto contestado, porque eu não estou vendo nada do outro que não seja o todo.
Vós sois a luz do mundo, da mensagem de Jesus, né? Nós temos e nós somos essa luz dentro de nós. Nós, em alguns momentos, nós nos esquecemos, então nós nos tornamos esse espelho para refletir, mas para, em algum momento, perceber que eu também tenho a minha própria luz e que isso não deveria me tornar maior nem melhor do que ninguém, né? Isso é uma deveria ser uma percepção apenas de saber quem eu sou, né? Porque ser humilde, nesse sentido, não é ser mais nem ser menos do que ninguém. É só ser eu e perceber quem eu sou naquele momento. Ser a minha luz, ser eu mesmo, né? E perceber isso no outro, como você falou. É olhar para o outro como o outro e não como um julgamento do que eu acho que o outro é.
Isso. Eu posso sim ser melhor do que o outro. Só que este outro é sempre eu ontem.
Muito bem, muito bem. Minha gente, vocês viram. Falei na última vez, falei aqui hoje. Cada minuto desse aí, vocês param, retornam e vamos pensando aí no que Vitor falou. Como eu falei também da última vez, a palestra que ele fez lá no cantinho sobre o tema, né, raiz, o que nos sustenta, que é a segunda palestra da nossa jornada, está no YouTube, vocês podem acompanhar, podem ouvir de novo quantas vezes vocês quiserem. O livro, como o Vitor falou, podem procurar, A Angústia do Crescer, não é isso? A Angústia do Crescer, procura lá o livro, ele faz estudos via YouTube, participa da Rede Amigo Espírita, faz estudos psicológicos sobre parte dos livros da série Joana de Ângeles, série psicológica de Joana de Ângeles. Tem muito material de Vitor por aí, né, dos estudos dele, das reflexões que ele faz, que ajuda muito a gente a se conhecer melhor, a perceber essa raiz, como ele falou da última vez, a percebermos que semente nós somos, de que, né, nós somos feito, o que é que nós queremos ser, quais frutos nós estaremos dando. Então, que nós possamos continuar conectados via as nossas raízes de bambu, né? Criando as nossas florestas, como Joana também diz, as nossas constelações, sejam familiares próximas ou familiares de amizade mais distantes, sempre circulando ao redor aí do sol, que é o Cristo, no nosso caso do cristianismo, ou de Deus de uma maneira mais ampla e mais geral, para que nós possamos crescer juntos e nos fortalecer, porque monocultura dá muito mais bicho do que uma floresta, né? A monocultura é muito mais fácil para uma peste invadir e destruir toda, mas quando nós somos todos diversos numa mesma floresta, a floresta floresce e praticamente não tem nada que a destrua, a não ser o homem com seu egoísmo.
Perfeito. E só fazendo um pequeno adendo, você citou a Rede Amigo Espírita, mas há 9 anos eu criei o Grupo Mude, e o Grupo Mude, ele tem essa sigla que significa mentalize, una, desenvolva e ensine. E esse é o objetivo, de que indivíduos nós venhamos a nos reunir, mentalizemos o tema, venhamos a unir as nossas opiniões, desenvolvê-las para depois ensiná-las. Dessa maneira, elas passam pelo filtro do egoísmo e se tornam comunicações com menos ruído, porque ninguém pode colocar o ego acima da verdade.
Muito bem. Então, terminamos aí com a reflexão de Vitor. Ninguém pode colocar o ego acima da verdade. Então, obrigado mais uma vez, Vitor. Obrigado pelo seu tempo de novo, por estar aqui conosco em Massachusetts. Eu espero que a gente ainda vai passar uns dias juntos por aqui, mas eu espero que a gente tenha muitas outras chances, não só apenas de conversar e de escutar você falar nas palestras e tal, mas de poder gravar aqui mais algumas vezes, alguns papos, algumas ideias, para que seja mais um desses caminhos de mudança, né, de união de pensamentos, de desenvolvimento de temas, para que a gente possa aí sim ensinar como São Francisco dizia: divulguemos o Evangelho, caso necessário, falemos sobre ele. Né? A nossa atitude, a nossa ação, o nosso mudar muda o mundo ao nosso redor. Né? Então, obrigado mais uma vez.
Obrigado, Mackenzie. Obrigado à casa. Obrigado ao Cantinho de Luz. Obrigado pela oportunidade, a todos vocês que estão aqui ouvindo, compartilhando, com a sensação positiva de doarem seu tempo também para participar disso. Estarei aí à disposição, continuarei no canal Mood produzindo conteúdos e em breve, com certeza, nos reencontraremos.
Então é isso aí, minha gente. Fiquem agora com a música Raízes e espero que vocês voltem para nos ouvir de novo, para compartilhar o nosso Cantinho Cast com as pessoas. Visitem cantinhodeluz.net ou o site do próprio podcast, cantinhocast.com, ou lá no Facebook, bota lá no Google Cantinho de Luz Massachusetts, vocês vão encontrar todos os nossos links, todas as nossas páginas para vocês saberem mais sobre as nossas atividades e espero que vocês retornem para que nós possamos nos ver ou nos ouvir novamente em breve. Até mais.
Muito obrigado.
Ter a paz que fiz.
mais difícil do que sustentar uma raiz é se apegar aos próprios frutos. E este é o que alguns indivíduos brigam por direitos autorais de seus livros, por direitos dos seus slides em palestras, por direitos de citações naquilo que disseram. E nós temos Jesus que não escreveu nada, não patenteou nada, e nós ficamos repetindo ele, está em para-choques de caminhão, está em adesivos em janelas. Então esse apego ao fruto, como se aquilo me definisse, como se eu nunca mais fosse capaz de produzir aquilo, é a ilusão do que não percebeu sua raiz. E este é o que alguns indivíduos brigam por direitos autorais de seus livros, por direitos dos seus slides em palestras, por direitos de citações naquilo que disseram. E nós temos Jesus que não escreveu nada, não patenteou nada, e nós ficamos repetindo ele, está em para-choques de caminhão, está em adesivos em janelas. Então esse apego ao fruto, como se aquilo me definisse, como se eu nunca mais fosse capaz de produzir aquilo, é a ilusão do que não percebeu sua raiz. E nós temos Jesus que não escreveu nada, não patenteou nada, e nós ficamos repetindo ele, está em para-choques de caminhão, está em adesivos em janelas. Então esse apego ao fruto, como se aquilo me definisse, como se eu nunca mais fosse capaz de produzir aquilo, é a ilusão do que não percebeu sua raiz.